Boa noite, senhoras e senhores. Olha, eu aqui de novo, sextou, né? Sexta-feira, encerrando uma semana bem agitada do mercado. Eu aqui de novo invadindo o canal do Mestre Luiz mais uma vez. Só que hoje, você que está chegando aí, ó, eu quero compartilhar uma coisa muito legal com todos vocês. Acho que vocês vão gostar, eu acredito que vocês vão gostar. A gente está no meio do projeto Corpo, Mente e Bolso, correto? Corpo, Mente e Bolso. Como você melhorar o teu corpo, a tua aparência, a tua saúde, como você melhorar a tua mente, como você preparar a tua mente e isso tudo, obviamente, depois como você consegue melhorar o teu bolso. E eu vejo que muita gente fica posta, né? Tá dentro do projeto. Quem aqui está no projeto Corpo, Mente e Bolso? Eu acho que tem algumas pessoas que estão mais focadas no corpo, tem algumas pessoas mais na mente, lendo, estudando a parte do trading, investimentos, e tem pessoas mais focadas no bolso, tá? Então, cada um com a sua visão. Eu estou lá nos três, obviamente, só que hoje eu quero compartilhar uma parte da mente, tá? Que é um livro que eu estou lendo nesse momento, chamado, que até é o título dessa live, né, que são as leis do sucesso segundo Napoleon Hill. E olha só, eu até recomendo, tá, esse livro. Só que eu vou fazer um breve resumo dos principais pontos. É esse livro aqui, ó. As 16 leis do sucesso de Napoleon Hill, o livro que influenciou líderes e empreendedores em todo o mundo. E ele já começa no primeiro, a hora que você vai folhear aqui, ele já começa dando uma pequena estimulada na gente. É um texto, ele começa com um texto aqui, ó, bem no, acho que na terceira página do livro, ele começa com um texto chamado O Homem que Pensa Pode. E olha aí o que ele fala aqui, O Homem que Pensa Pode. E, gente, isso tem tudo a ver com o projeto, né? O projeto que fala principalmente naquilo, você é capaz de tudo aquilo que você realmente acredita. Pô, se você realmente acredita que você pode ter um corpo bonito e mais saudável, basta você trabalhar para construir esse corpo bonito e saudável. Se você quer uma saúde financeira, você quer ganhar mais dinheiro, basta você focar, colocar todas as suas energias ali, que você sim vai conseguir controlar suas finanças e conseguir fazer mais dinheiro. Isso é muito legal, que você aprende muito aqui na tribo. A gente passa o dia inteiro praticamente falando em formas de você fazer mais dinheiro, formas de você investir mais dinheiro. Isso é muito legal. E aqui ele coloca aqui, ó, deixa eu ler uma parte do texto para vocês, que ele começa assim, ó. Se pensa que é um derrotado, você será um derrotado. Se não pensar, eu quero a qualquer custo, não conseguirá nada. Mesmo que você queira vencer, se pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Olha só que legal isso. Mesmo que você queira vencer, se pensa que não vai conseguir, a vitória não vai sorrir para você. Aquele negócio, eu quero, mas lá no final, algo no teu subconsciente fala assim, putz, eu não vou conseguir isso. Você não vai conseguir, você tem que ter certeza absoluta. Olha o que ele coloca, ele segue falando aqui, ó. Se fizer as coisas pela metade, você será um fracassado. Nós descobrimos nesse mundo que o sucesso começa pela intenção da gente e tudo se determina pelo nosso espírito. Se você pensa que é um malogrado, você se torna como tal. Se almeja atingir uma posição mais elevada, deve antes obter a vitória, dotar-se da convicção de que conseguirá infalivelmente. A luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes, nem aos mais espertos. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente. Eu conseguirei. Isso aqui foi escrito em 1903. Tem muito a ver, o Luiz ele comenta muito, até tem no livro dele que é 7 mais 1 passos, ele coloca assim, que ele fala de certeza absoluta, você tem aquela certeza absoluta que você vai conseguir aquilo que você almeja. uma certeza absoluta vai gerar uma atitude positiva. Certeza absoluta mais uma atitude positiva é igual a um resultado positivo e um resultado positivo vai te gerar mais certeza absoluta e assim por diante. Isso aqui é muito legal. Sabe por que eu peguei essa live? Eu estou puxando aqui dessas leis do sucesso do Napoleão Hill para falar numa sexta-feira. É porque agora está todo mundo em casa, já tem gente abrindo a cervejinha, tem gente ali já preparando a garrafinha de uísque, de vinho. É hora de relaxar, tomando aguinha, fazendo uma janta com a família. Eu achei bem legal isso aqui, até para ter uma pegada mais leve, que teve uma semana bem agitada de mercado, com taxa de juros, hoje payroll, o mercado movimentou muito. Eu acho que tem tudo muito a ver. Então até fica um estímulo aqui para quem quer ler um bom livro no final de semana, que vai preparar a tua mente, que vai te motivar, que vai te inspirar durante a próxima semana. E é um livro excelente para você começar o teu ano, né? Lembrando que não é começar só teu ano, a gente já está em fevereiro. Começou, vocês pararam para pensar isso? Já, o tempo passa e passa rápido, a gente já está em fevereiro. Daqui a pouco a gente está na metade do ano, daqui a pouco a gente está comemorando o final do ano de novo. Então, para a gente não perder tempo, vocês não perderem o tempo de vocês, eu contribuí de alguma forma nessa sexta-feira com o conhecimento de vocês, eu fiz um breve resumo dos principais pontos aqui que eu quero discutir com vocês desse livro. E esses pontos, algumas leis que eu considero essenciais aqui dentre as 16, que são as principais, eu acredito, eu trouxe para compartilhar. E aqui você vai conseguir aplicar essas leis tanto na tua profissão, como para você que está começando no trading também, você vai ver que tem muita coisa que você vai conseguir aplicar na tua curva de aprendizado. E também para você que quer investir ali para o longo prazo, para construir renda, um complemento para aposentadoria ou para você simplesmente enriquecer e ter uma certa tranquilidade financeira. Você consegue, em qualquer área você consegue aplicar essas leis. E é isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. Vamos ver aqui se eu consigo. Aí vai ficar um pouco mais fácil. Deixa eu ver aqui se a gente consegue pegar aqui. Acho que sim, né? Vai ser moleza. Quando você está com uma tela só, fica um pouco mais complicado. Mas ó, aqui a gente consegue pegar, compartilhar tela. Olha lá, compartilhar. Olha ali, aqui está o livro, né, As Leis do Sucesso. Então está aqui, ó, para quem quiser. Deve ter audiobook que você possa ler, possa escutar indo para a academia, no carro, indo para o trabalho, ou fazer uma viagem que está chegando carnaval, você pode escutar o audiolivro ali, acho que vai ser bem legal, você consegue escutar com toda a tua família. E aqui as principais leis que eu coloquei aqui, ele começa assim, ó. Primeira coisa, crie um propósito, né? Ter um propósito. Segundo, autoconfiança. Lembrando que não sou eu que estou falando, é o que está escrito aqui, tá? Autoconfiança. Número 2, alimente o seu entusiasmo. Número 4, faça sempre mais do que o exigido por você. Faça sempre mais do que o exigido. Aprenda a tirar proveito dos fracassos. Nem tudo na vida que você vai fazer vai ser um sucesso. Muitas vezes você vai aprender mais na dificuldade ou quando você acredita que, no teu ponto de vista, aquilo é um fracasso. E número 6, a regra de ouro. Aqui eu selecionei esses 6 principais leis aqui que ele coloca dentro do livro para a gente discutir brevemente aqui nessa belíssima sexta-feira. E olha só, primeiro ele coloca como cria um propósito. E ele fala aqui, ó, um propósito específico e definido nos leva a resultados específicos e definidos. Um propósito vago e indefinido nos leva a resultados vagos e indefinidos. Quando fala em propósito, por que que segunda-feira de manhã você acorda e você levanta da cama, né? O que te leva, o que te motiva a levantar da cama, a ir para o teu trabalho, a ganhar dinheiro, a ter uma convivência com os teus amigos? O que que é o... Qual o propósito disso? Qual o propósito de você, porra, respirar, de você encontrar teus amigos, de você viver a tua vida? E aqui tem muita gente que acaba confundindo com simplesmente ter dinheiro. Isso é uma coisa que a gente tem que entender, que o dinheiro basicamente ele é uma ferramenta para você realizar os sonhos e viver a tua vida aqui da melhor maneira possível. Ele não é o propósito, ele não é um ponto final, ele é uma ferramenta para você viver a vida que você realmente merece viver. Aqui ele até coloca, quando ele coloca aqui nos propósitos, tem uma parte do livro, bem no começo, ele coloca aqui, ó, ele explica um negócio que é interessante. Ele fala assim, ó, quando jovem Henry Ford trabalhava em uma oficina mecânica, com ele trabalhava outro rapaz, o Henry Ford, tá? Quando ele trabalhava numa oficina mecânica, trabalhava com ele outro rapaz, um dos seus grandes amigos. Durante alguns anos, eles faziam a mesma coisa naquela oficina. Exatamente as mesmas coisas. Muitos não tinham dúvida de que, entre os dois, o amigo de Ford era o mais inteligente e competente. 30 anos depois, no entanto, Ford seria um dos homens mais ricos e poderosos do planeta, enquanto seu amigo continuaria no mesmo emprego, naquela mesma oficina. Certamente você conhece alguma história assim, um amigo ou conhecido que, sem nenhum motivo específico, simplesmente superou todas as expectativas e se destacou dos demais. Você conhece alguém assim? Alguém que, tipo, diferente de todo mundo, aquela pessoa que parecia o cara mais simples ou a menina mais simples ali, acabou se destacando de todos. A diferença entre essas pessoas, o que separa de maneira tão marcante em termos de conquistas materiais, a resposta está nas duas palavras: propósito definido, né? Por algum motivo, essa pessoa encontrou um propósito, ou o propósito encontrou essa pessoa e ela começou, a partir daí, se destacar. Outra coisa que ele coloca aqui é a parte da autoconfiança. Autoconfiança. Isso é muito importante. Vocês já repararam que as pessoas mais, vamos colocar aqui, as pessoas mais bem-sucedidas, elas tem uma autoconfiança tão acirrada que chega a beirar ou ser confundido por outros como arrogância. É? As pessoas chegam até a confundir com arrogância. E aqui, ele é fundamental para você ter sucesso, você ser autoconfiante. E eu vejo, principalmente o pessoal que está chegando na tribo agora, eles têm uma falta de confiança tão grande, principalmente quando se trata da parte do trading. Falta tanto, o cara ele senta lá na live diária e ele tá olhando, ele tem o sentimento, ele já aprendeu, ele sabe aquilo que tá acontecendo e ele vai, pô, eu quero comprar tal ativo, eu quero fazer tal negociação. E ele vai lá no chat e pergunta, é compra agora? O que vocês acham? Então, beira uma falta de autoconfiança com a necessidade de aprovação. Você precisa que alguém aprove aquela tua visão para daí você entrar. Isso é uma barreira que acaba prejudicando muito quem está começando. Dentro da live, eu costumo falar com o pessoal assim, às vezes a gente entra numa negociação e fica um bom tempo ali surfando no negativo. E tanta gente fala, nossa, a pessoa já começa a pensar da forma negativa. Ela pensa assim, nossa, vai bater o stop. Meu Deus, e agora? O que, que eu faço? Né? E geralmente eu chego lá na live e falo, ó, relaxa que o mercado vai corrigir isso, vai para o nosso lado e vai bater o gain. Quem acompanha o Luiz lá no Arena já viu muitas vezes isso. Ele abria as operações e as pessoas ficaram, e agora? O que, que eu faço? Meu Deus, que desespero. Pô, que falta de confiança, gente. E o Luiz vai lá e fala, relaxa que vai vir tudo para o nosso lado, vai ser todas gain. Já viram isso acontecer? Vai vir para o nosso lado, e o que? Autoconfiança. É muito tempo, muitos anos fazendo a mesma coisa. É um resultado. Ele tem tanta certeza do resultado dele, obviamente que o resultado dele é fora do padrão, que isso exala confiança. E o Henry, aqui dentro do livro, ele até comenta que você é capaz de alcançar qualquer objetivo a que se propor, se verdadeiramente acreditar que você é capaz. Você vai alcançar qualquer coisa, desde que você acredite que você é capaz. Agora, se tiver, ó, um pouquinho assim de dúvida, mas um mínimo de dúvida da tua capacidade, você não vai alcançar. né? Porque o teu subconsciente vai ficar falando. É aquela ideia lá, você quer fazer alguma coisa, você já fica pensando, nossa, se dá errado, eu tenho um plano B, um plano B, um plano B. As pessoas que têm mais sucesso na vida, eles não pensam no plano B. Tem somente aquele, o plano A. E aqui ele fala aqui, ó, sua autoconfiança é contagiosa, persuasiva e, por intermédio, atrai outras pessoas que querem estar ao lado dela. Quando você é muito confiante, isso aqui vai contagiar. O teu entusiasmo, a tua confiança vai contagiar e as pessoas vão querer estar do teu lado. E quando você tem tanta certeza do resultado que você pode gerar, isso vai criar um movimento ao teu redor de pessoas que vão pegar e vão assumir essa certeza para elas mesmas e que chega um determinado momento que não tem como aquilo dar errado. Até mesmo aquelas pessoas que um dia desconfiaram de você, que falaram, ah, isso vai dar errado, que eu brinco que é o asa negra, até ele vai chegar uma hora que vai chegar até você e vai falar, eu quero ficar perto de você, que eu quero ter um resultado parecido com o teu, e vão te perguntar assim, meu irmão, porque da onde que você tira tanta confiança? E algumas pessoas vão confundir essa confiança que você tem com a arrogância. A história de Cristiano Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, pegando a gente, pessoas do futebol, né? Se você pegar do nível empresarial, vocês vão ver os executivos que entregam mais resultado para as companhias são aquelas que muita gente fica falando, pô, o cara é arrogante, porque não, é autoconfiança muitas vezes, o cara tem certeza do resultado que ele pode entregar. A pergunta que eu tenho para você é, você costuma ser autoconfiante? É? Quando você vai fazer teu trade, teu investimento, você confia realmente naquilo que você está fazendo? Eu canso de ver gente chegando ali, às vezes até me irrita um pouco, eu confesso para vocês, o cara que chega assim, ó, se der certo, eu vou contar para as pessoas. Meu irmão, só você ter colocado se der certo, deu errado. Aí você já estragou tudo, né? Porque você nem confia naquilo que você está fazendo. Você não confia no processo, você não confia em você, você não confia nas ferramentas. Se der certo, você está contando com a sorte, né? Enquanto as pessoas que têm sucesso fazer, eu vou fazer isso dar certo, independente de todos os obstáculos que possam aparecer na minha frente, tá? Então, é diferente, né? Ah, eu vou testar isso. Pô, irmão, você não testa, você tem que fazer acontecer. Essa que é a grande verdade. Vamos pegar aqui, ó. Alimente o seu entusiasmo. Isso é uma outra lei que ele coloca aqui no livro. Alimente o seu entusiasmo. Ele fala assim, ó, as pessoas, o entusiasmo está dentro de você. Para acordá-lo, basta se envolver com algo que toque a sua essência. As pessoas entusiasmadas curtem o que têm, mas nunca param de sonhar em atingir desempenhos superiores. E aqui tem uma história, até que acontece aqui dentro da própria TradeStars, né, falando em entusiasmo. A gente está hoje, só para vocês terem uma ideia, o tamanho um pouco da TradeStars, a gente está em mais de 50 países, a gente tem alunos em mais de 50 países. A TradeStars não é só no Brasil, tá? Pessoal, vocês acham muitas vezes que a TradeStars só está aqui no Brasil, não. O Brasil é uma pequena parte da operação. A gente tem a TradeStars Digital, que é lá nos Estados Unidos, a gente tem uma empresa que tem mais de 100 colaboradores em espanhol, a gente tem uma parte na Ásia também, tem muitos de vocês que moram no Japão, ali a gente tem uma parte na Ásia, então é muita gente. E outro dia, eu lembro que há uns 2 anos atrás chegou um menino, um colaborador, e ele começou a se desenvolver. E dava para ver que ele era diferente. Mas por que dava para ver? Entusiasmo. O olho brilhava. Quando ele ia falar de trade, aquele olho brilhava e ele olhava aqui. Essa é a ferramenta que eu encontrei para transformar minha vida e eu vou mudar a minha vida. E todas essas características, as leis, ele tinha. E uma das principais dela era o entusiasmo. Ele queria, ele fazia um trade, depois ele começou, a gente viu que ele era bom e trouxe ele para ser instrutor, né? E ele queria fazer cada vez uma aula melhor, cada vez uma live melhor, levar mais conhecimento, estudava muito, ele adorava fazer aquilo. Começou a ganhar um bom dinheiro, enriqueceu muito bem, continuou fazendo trade e chegou uma hora, como ele era muito novo, eu acho que ele simplesmente perdeu aquele entusiasmo, aquele brilho no olho. E quando ele ia falar, antes ele chegava e ia falar contigo, até a postura dele era assim, ó, postura para trás, cabeça erguida, o peito levantado, e foi passando um tempo que não sei o que foi acontecendo, ele foi perdendo o brilho no olho, ele foi se curvando, e cada vez mais o resultado dele começou a cair, ele entrou num looping e simplesmente chegou um momento que ele falou, meu, não sei o que fazer. Perdeu aquele brilho no olho. E eu ficava falando para ele, meu, cadê aquele brilho do olho daquele menino de querer fazer cada vez mais, querer fazer cada vez melhor, que sonhava em ganhar muito dinheiro, a partir do momento que começou a ganhar muito dinheiro, parece que aquilo não, ele não encontrou. Na verdade, ele acabou não encontrando o propósito dele. Então, quando você está entusiasmado, quando você está com aquele brilho no olho, com vontade, com garra de fazer, ninguém vai te segurar. Ninguém pode te segurar. Isso que o Napoleão Hill fala muito aqui. Outra coisa que ele coloca aqui, em uma outra regra, que é muito legal, para quem está chegando agora, eu estou mostrando aqui sobre, continuando o projeto Corpo Mente Bolso, sobre o livro As 16 Leis do Sucesso, do Napoleão Hill, que é esse livro que está aqui, que eu estou terminando, na verdade, estou quase terminando de ler ele, aqui que eu comecei dentro do projeto Corpo Mente Bolso. E uma outra regra que ele coloca é essa daqui, ó. Uma outra lei, exatamente essa daqui. Faça sempre mais do que o exigido. Faça sempre mais do que o exigido, que o que os outros exigem de você, até mesmo que você mesmo exige de você. Não importa se o trabalho é simples, como fazer um embrulho ou fazer um café, o universo sempre recompensa pessoas que oferecem um trabalho melhor do que aquele que é exigido delas. Será muito mais fácil fazer mais do que o exigido se você tiver paixão pelo trabalho. Então faça sempre mais do que aquilo que é esperado de você, até por você mesmo. Pô, tô indo para academia, pô, mas hoje eu não vou. Falei, quer saber? Eu vou. Faz aquele pouquinho a mais. Você vai ver que um pouquinho a mais que você faz, entregar um pouco a mais do que aquilo que vai ser esperado, ao longo do tempo vai fazer um efeito composto tão grande nos teus resultados que você não vai entender direito como que você cresceu tanto. Tá? Isso gera um efeito composto, você é notado. Quer ser notado pelas pessoas? Quer ser notado? Faça um pouco a mais do que é esperado de você. Sempre vão olhar para você, nossa, eu não esperava isso. Eu não esperava isso dessas pessoas. E às vezes você ir no hotel, tem um bombom. Outro dia, eu estava ali na TradeStars, né, dentro da empresa. Não tinha, por algum motivo, tinha emendado uma reunião atrás da outra e eu não tinha almoçado. E chegou um gesto bem simples do pessoal do RH. Eles chegaram com um bombonzinho, né, um simples bombonzinho escrito nele, obrigado por estar presente, obrigado por fazer parte da nossa equipe, você é muito especial. Só que eu estava olhando aqui, se fosse em outro momento, para mim ia ser um simples bombom, mas para mim aquilo fez, pô, estava vindo de uma reunião atrás da outra, um dia difícil, aquela mensagem melhorou meu dia, era um pouquinho a mais, e na hora eu comi aquele bombom, falei, nossa, a melhor refeição que eu fiz essa semana, porque eu estava precisando dele, a pessoa nem imaginava o quanto eu estava precisando daquele bombom. E eu fui perguntar, de quem que é essa ideia? De quem que foi essa ideia? Aí falaram lá, eu fiz questão de levantar e ir lá e falar, parabéns e muito obrigado, eu sou muito grato pelo gesto que vocês fizeram aqui, parabéns pela iniciativa. Isso é muito legal, é fazer um pouquinho mais do que é esperado. Isso aqui, um gesto simples, muitas vezes, inesperado, acabou que fez com que essa pessoa fosse mais notada ainda dentro daquele ambiente ali. Outra coisa, aprenda a tirar proveito dos fracassos. Aprenda a tirar proveito dos fracassos. Gente, ninguém que tem muito sucesso nunca fracassou. Que foi só sucesso, sucesso, sucesso. Na verdade, você vai mais aprender em momentos de fracasso. Só que, ó, as maiores recompensas, isso ele fala aqui no livro, tá? Que as maiores recompensas sempre são aquelas que enfrentam os fracassos. As maiores recompensas sempre são aquelas que enfrentam os fracassos da vida sem reclamar, tá? As pessoas que recebem as maiores recompensas são aquelas que enfrentam os obstáculos da vida sem reclamar. A maioria das pessoas se entusiasma quando as coisas vão bem e desistem quando as coisas vão mal. Você conhece alguém assim? Você conhece? Uma pessoa que quando está indo tudo muito bem, é a pessoa mais feliz do mundo, mais entusiasmada, tudo dá certo, a pessoa mais legal de conviver. E aquela pessoa também que, pô, começou a dar... As coisas começaram a sair do jeito que ela não imaginava, ela já começa a se curvar, já começa a perder o entusiasmo, já começa a perder um pouquinho a motivação. Ah, vou desistir, olha bem. E ela começa a entrar num ciclo de dúvida que vai gerar... Que essa dúvida vai gerar uma atitude negativa que vai gerar, obviamente, um resultado negativo e vai fazer com que ela desista. E muitas vezes a pessoa vai desistir de algo extremamente promissor antes de sequer se deixar provar daquilo, né? Tem muita gente que desiste muito fácil. Eu, principalmente no mercado, estou dentro do mercado financeiro há, vamos ver, há 10, vai fazer 13 anos. O que eu vejo de gente que poderia ter enriquecido, eu desde 2010, 2011, 2012, hoje eu olho assim, tem casos que eu lembro assim, e falei, meu Deus, se aquela pessoa tivesse ficado, só ficado, não feito nada, não desistido, hoje estaria numa posição financeira talvez 100 vezes melhor do que está hoje. Tem pessoas que eu olho assim e falo, meu, se esse cara não tivesse fraquejado lá atrás, se não fosse bundão, hoje estaria podre de rico e nunca mais ia se preocupar na vida com dinheiro, né? E sabe o que, que muitas vezes fez a pessoa desistir? Ah, porque o mercado caiu, meu Deus, bolsa não funciona, não é para mim. Isso aí, ó, é história para corretagem, para não sei o quê, quem ganha... Eu teve amigos que falaram, quem ganha dinheiro com o mercado de ações é somente corretora, né? Corretora nem dá lucro no Brasil, só tira XP e BTG, o resto dá tudo prejuízo, só para vocês terem uma ideia. E isso trabalhando dentro da indústria. E eu vejo assim, meu... As pessoas desistiram e se tivessem mantido posição, estariam muito, mas muito melhor. Estariam muito, mas muito melhor, né? Em vez de aprender, né, com as dificuldades. Só que o mercado, ele oscila. Vai ter momentos que vai estar muito bom, vai ter momentos que vai ser muito ruim. Agora, você tem que entender qual que é a tua estratégia, você tem que entender qual que é o teu objetivo lá e por quanto tempo você se propõe a se manter nessa jornada, se manter nesse objetivo, né? Você tem que aprender. Pô, fracassei. O que que me levou a esse fracasso? O que que eu posso aprender com isso? Como que eu vou corrigir essa rota para começar a acertar lá na frente? Porque muitas vezes, quando a gente fala um erro, um fracasso, é aquele aprendizado que você vai fazer, que você vai ter para evoluir lá para frente. Mas as pessoas acham que elas vão entrar em um determinado ambiente, vão entrar em um determinado mercado e já vão sair voando, sabendo tudo, não vão passar dificuldade, que é uma linha reta, que é só sucesso. E isso não é na vida, nada é assim, né? Só que eu falo uma coisa para vocês. Eu falo, quando eu vim para o mercado, fazendo paralelo para o mercado financeiro, eu vim simplesmente porque eu fui buscar, até tinha na Forbes, eu fui buscar em que mercado estavam as pessoas mais ricas do mundo. Na época eu era dentista. E eu olhava, ou é mercado imobiliário ou mercado financeiro. Ah, qual que eu vou gostar mais? Eu falei, acho que é o mercado financeiro. E a partir daí que eu comecei a estudar. Só que o Warren Buffett tem uma frase que fala assim, ó, se você não sabe nadar, não teste a profundidade de um rio pulando de bico nele. Você não sabe nadar, você está chegando agora. Você vai testar a profundidade de um rio pulando de bico nele? Meu irmão, você vai morrer afogado se aquilo não dá pé. Faz o quê? Entra aos poucos, né? vai lá, coloca um pezinho, uma varetinha primeiro para ver se dá, se não é muito fundo. Depois você coloca um pé. Depois você vai lá, coloca o outro. Aí você vê alguém do teu lado e você fala, ó, não sei nadar, ó, fica de olho aqui e me ajude, qualquer coisa. O mercado é a mesma coisa. Eu, quando eu comecei lá atrás, eu sabia que eu ia errar, e errar muito ao longo do tempo. Só que eu sempre cometi erros que não iriam me expulsar do mercado. Não iriam me expulsar do mercado. Então, eu ia aos poucos. Pô, se isso der errado aqui, o que, que pode acontecer? Tá, X, Y e Z. E, ao mesmo tempo, eu entendia que é necessário fracassar. É necessário errar para você evoluir. Só que você tem que utilizar isso como aprendizado para não cometer mais esses tipos de erro. Então, eu falo para você que está chegando agora, não tem medo de errar. Não tenha medo de errar. Erre rápido e erre pequeno. Você tem que errar. Errar rápido e errar pequeno. Por quê? Quando você acertar, aí você precisa acertar grande. Essa que é a grande diferença para quem vai ganhar muito dinheiro dentro do mercado. Gente, eu falo de pessoas que poderiam ter enriquecido e desistiram do mercado por uma oscilação. Mas eu conheço muitas pessoas que enriqueceram. Eu brinco que eu vou escrever um livro ainda contando a história das pessoas, chamados Ricos por Acaso. Por acaso, conheceram o mercado. Por acaso, compraram algumas ações. E por acaso, não ficavam olhando as volatilidades do mercado. Por acaso, não venderam os papéis. Por acaso, ficaram posicionados 10 a 15 anos. E por acaso, ficaram multimilionárias investindo dentro do mercado de ações. Putz, tem muitas histórias desses aqui, né? Será que vocês comprariam um livro chamado Ricos por Acaso? Histórias da Bolsa, né? Tinha. Só qual que é a grande questão? Tem muita gente que tem medo de se expor, né? Porque moram no Brasil e consideram o Brasil um país perigoso para ficar mostrando, obviamente, quanto que ganhou, quanto que tem de dinheiro, e eu acredito realmente que é perigoso. Vocês concordam ou não? Um pouquinho perigoso, né? Olha só, o que, que ele coloca aqui no livro, voltando lá. Ele coloca isso aqui, ó, bem, bem interessante. Vamos lá. Voltamos aqui. Olha lá. O sucesso não nasce da preguiça, da indiferença, nem da falta de ambição. Ela é fruto do trabalho duro e consistente. Consistente. Não é só um pico. Ah, agora eu vou trabalhar, beleza, agora eu vou parar. Não, o sucesso não nasce da preguiça, da indiferença, nem da falta de ambição. Ele é fruto do trabalho duro e consistente. Muitas vezes lá leva tempo. Isso eu falei várias vezes aqui no canal do Luiz, que eu falo que até para você enriquecer, você vai precisar de tempo, de paciência e de consistência. Né? Tem gente que coloca aqui, ó, eu fico louco. Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Fico louco. Sabe com o que eu fico louco? O cara que chega assim, ó, Carlos, vou colocar 10 mil reais na Neo Valor. Em quanto tempo chega a 1 milhão? Nunca. Coloca 10 mil reais, nunca vai chegar no primeiro milhão. Por quê? Porque exige que você faça aportes consistentes, tem que tomar risco e vir para o mercado de ações, senão não tem jeito, tá? Senão não adianta. Ah, Carlos, eu vou colocar 10 mil na Neo Valor e quanto que eu vou ficar milionário? Nunca. Lembra do método do FARP, que consiste em fazer dinheiro, aportar dinheiro com consistência, rentabilizar isso e depois proteger. Então, são quatro pilares. Fazer, você pode fazer no teu trabalho, na tua empresa, no trade. Aportar com consistência, não adianta gastar tudo aquilo. Rentabilizar, isso vai ajudar a dar o efeito de juros compostos, possos fazer com que evolua ao longo do tempo. E aí sim você vai proteger. Não adianta querer proteger quando você tem pouco. Aí você tem que alçar grandes voos. Eu falo muito para a galera que eu sempre digo que teve o asa negra. Quando eu comecei a investir em Petrobras, meu Deus, eu fiquei escutando 6, 7 anos que era a maior burrice que eu estava fazendo na minha vida. Só que agora o asa negra sumiu. Ele não vem falar que eu fui burro lá atrás porque eu comprava ações da Petrobras. o imbecil nem vem mais falar que estatal nem de graça. Cadê os idiotas que falavam estatal nem de graça? Porra, mas é uma burrice do cão, né? Porque, gente, você pega hoje o próprio Banco do Brasil, uma das melhores performances entre os grandes bancos. Petrobras está voando. Agora, se eu vender tudo, não preciso nem me preocupar mais. Então, cuidado em você tomar como verdade tudo aquilo que falam para você. Às vezes você toma aquilo como verdade. Você lê uma coisa, às vezes uma matéria que foi encomendada, você toma aquilo como verdade. Por isso que eu acho muito legal esse projeto do Luiz Corpo, Mente e Bolso. Quando a gente fala de mente, mente não é você só ler um livro, é você aprender a pensar, a ter senso crítico. Você entender, pô, será que essa informação faz sentido ou não faz sentido? Será que o que o Carlos está falando não é uma grande merda, uma grande besteira? Porra, olha como fala besteira. Meu senhor do céu, mas isso aqui faz sentido para mim. Vou pegar essa parte aqui, isso aqui faz sentido, vou deixar aqui do ladinho, vou aproveitar o resto que eu não concordo, vai embora, tá? Então isso é muito importante, porque se eu tivesse dado ouvidos para a imprensa especializada, para muitos analistas, ou até para o Asa Negra de amigos que falavam do lado ali, meu irmão, eu não teria feito o que eu fiz com aqueles papéis. Na verdade, eu não estaria investindo em bolsa desde o primeiro ano, quando eu comecei, né? Isso aí é para quem não tem dinheiro, as pessoas falavam, isso aí é muito arriscado, meu tio só perdeu dinheiro, meu amigo só perdeu dinheiro, não sei o quê, só perdeu dinheiro. Porra, mas perdeu dinheiro porque colocou final de julho de 2008 e vendeu no final de 2008. O cara nem teve consistência. Entrou porque alguém falou, porque saiu no jornal, entrou, caiu, vendeu tudo e saiu. Eu lembro até hoje, quando eu comecei, um dia ele vai assistir isso aqui, ele vai ficar puto comigo, mas me falou qual é o risco de eu contar. 2010 na época, eu tinha acabado de me formar em odontologia. Eu tinha um restaurante aqui perto de Curitiba, perto do centro de Curitiba, e eu fui almoçar, e o dono de restaurante morava lá perto onde eu morava com a minha família. Eu nunca vou esquecer isso. E na época ele falou assim, meu, eu tinha colocado 100 mil reais na bolsa, porque me falaram que era um bom investimento. E ele me falou assim, me falaram que era um bom investimento. E eu caí nessa. Eu caí nessa, Carlos. Coloquei 100 mil. Deu 3 meses, comprei tudo em ações. Não lembro se era da Vale ou da Petro, mas era uma das blue chips mesmo, das grandes empresas. Quando deu 3 meses, eu vi que os meus 100 mil, que eu tinha me ferrado para ganhar trabalhando, estava só 80. Aí eu olhei para mim e falei, meu Deus, 80 mil, pô, vou vender todas as ações, vou pegar o dinheiro, vou colocar na poupança. E ele fez assim. E aquilo ficou na minha cabeça. E ele tinha me contado isso porque eu tinha falado que eu tinha começado a investir em ações. E eu comecei seguindo 3 regras básicas, que são 3 regras básicas do Barcia. Coloque um dinheiro que você não vai precisar no curto prazo, nunca siga uma dica e não venda, nem por necessidade. Eu fui seguindo essas regras. Ele me falou, eu li sobre o Barcia, falei, vou seguir essa filosofia aqui do Barcia, entendi, fui ler e buscar o que é Warren Buffett, e a partir daí eu comecei a investir e seguir. E fiquei com aquilo na minha cabeça. E passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, passou 10 anos... Passou 13 anos e eu só fico pensando. Às vezes eu pego aqui e fico, cara, aquele 100 mil hoje estaria tipo uns 3, 4 milhões de reais na ação que ele estava. Eu falei, meu Deus, se esse cara tivesse deixado aquele dinheiro lá, era um dinheiro que ele nem precisava, né? Que ele tinha para investir mesmo, ele estaria multimilionário hoje, ganhando só em rendimentos, em dividendos ou rendimento hoje, no mínimo, 20, 25 mil reais por mês, só de rendimento, sem precisar fazer nada. Mas olha só que como é relativo. Na cabeça dele, bolsa funciona? Na cabeça dele não funciona, porque ele sequer está estudando, porque ele sequer foi, por sorte dele, ele não vai procurar como que estaria aquele investimento que ele começou lá atrás. Você entende? Então, na cabeça dele, talvez ele está espalhando por aí que não funciona, que ele perdeu 20 mil reais na bolsa. Agora, eu queria colocar para ele, meu irmão, você acha que perdeu 20 mil reais? Imagina se ele entendesse que ele deixou de ganhar milhões. Olha como que estaria a cabeça dele. Ele deixou de ganhar milhões ao longo desse tempo, né? E isso é uma coisa muito maluca. Vamos voltar. Quem perguntou aqui, Carlos, que livro é esse? É esse aqui, ó. As 16 Leis do Sucesso, de Napoleão Hill. Então, o que que eu peguei aqui? Depois você dá uma voltadinha aqui na live. Eu estou pegando, eu separei algumas aqui para ir comentando com vocês, por causa do projeto Corpo, Mente e Bolso. Já que é um bate-papo de sexta-feira, estou tomando um suquinho aqui junto com vocês e fazendo um paralelo com o mercado, tanto a parte do investimento como o mercado de ações. Eu acho que isso é importante, é legal essas histórias para vocês entenderem, porque tem muita gente que está começando. Muitas vezes você pode até se identificar. Muitas vezes você pode ter algum conhecido que passou pelo mesmo. E quando alguém falar a mesma coisa para você fala assim: no que você investia? Vem cá, deixa eu ver, né? Deixa eu ver. Vamos ver como que estaria teu investimento hoje, que você começou lá atrás? Será que não funciona mesmo ou não funcionou para você? Por quê? Porque você não teve paciência, não tinha. Isso que é uma coisa, com base nessas histórias, gente, que a gente constrói tribo. É daí que vem a tribo. Por que que na tribo vocês acham que a gente está 22 horas por dia em live? Por que que a gente tem a Neo Valor, que é para te ajudar? Na Neo Valor que a gente salva muitas vezes a pessoa de fazer cagada com o dinheiro. Não, ó, por quê? Porque ele tem orientação. Mas é uma orientação com embasamento e não com achômetro. Então, ali você tem as 22 horas. A live não é para você ficar lá, ir lá, entrar na live e ficar copiando operações. A live é para você ir lá, para você ficar escutando sobre o mercado, para você tendo ideias do que fazer, para você pegar alguns poucos insights que pode se encaixar dentro da tua realidade para você fazer de acordo com a tua realidade. Isso que é o legal. Tem gente que entra lá, entra na live da tribo para escutar os meninos falar, tem gente que entra para ver se faz sentido ou não algumas operações, tem gente que entra lá para dar risada, né? É um ambiente, porque é muito diferente. Pô, se você for sair na rua aí e você for comentar, dar uma ideia diferente, pô, vai ter um monte de asa negra que vai ficar te puxando para baixo. Ali na tribo, não. É o tempo todo alguém te estimulando a você entregar o teu melhor e te cobrando. Te cobrando. Olha a tua gestão. Não vai fazer merda. Vaza daí agora. Bateu alguém, ganhou dinheiro, saca e tchau. Suma aqui da live. Essa que é a tribo. Mas são todos insights, são todas coisas que é o quê? Para tirar o teu melhor. Né? É a preocupação com que você, pô, cara, ganhou dinheiro, pô, saca o dinheiro do mercado, não devolva, saca ele, vai jantar com a tua família, pega a diferença, invista para o longo prazo, isso que é legal. É a hora que você está pensando em fazer uma merda, você liga para o pessoal da Neo Valor, você liga para o pessoal do suporte para pedir uma ajuda para eles: ó, será que o que que eu estou fazendo? O que que vocês acham disso? O pessoal sempre vai te orientando. Aquele dono do restaurante anos atrás, ele não tinha isso, provavelmente. Alguém falou para ele abriu a conta numa corretora na loucura, começou a investir. A hora que o mercado começou a cair, ninguém, ele não tinha ninguém para falar para ele: meu irmão, segura, ou ó, tá barato, começa a comprar um pouquinho mais, que isso tende a voltar. Não, a pessoa fica com medo. Quando ela é dominada pelo medo, geralmente ela vai tomar algumas decisões que não são boas para ela, né? Você nunca toma decisão com base quando você está com medo muito grande, tá? Isso pode prejudicar bastante. E olha só, e a regra de ouro? Qual que é a regra de ouro? Que ele fala que é a última regra. A regra do ouro aqui é uma regra que eu gosto bastante. Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Opa, já abriu o MetaTrader aqui. Dá uma bisuiadinha aqui. Ah, interessante. Interessante. Vamos pegar aqui. Vamos lá. Vamos para a regra de ouro, e a última, que é uma passagem do Evangelho de São Mateus, que o Napoleão Hill colocou aqui. Vamos ver se eu acho aqui até no livro, que é a seguinte, ó. Tudo o que quereis que os outros o façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei. Né? Isso aqui é bem óbvio, né? Isso é bem, bem óbvio. Então, ó, isso aqui é para encerrar entre as leis que eu acho mais importante que a gente trouxe aqui do livro. Não poderá haver sucesso sem felicidade e nenhuma pessoa pode ser feliz sem promover a felicidade também para os outros. Não poderá haver sucesso sem felicidade. Nenhuma pessoa pode ser feliz sem promover felicidade. Concordam com isso? Sim ou não? Colocam ali. A regra do ouro. Tá aqui, ó. Tá aqui a regra do ouro. Ele até fala aqui, ó. Essa regra, a interpretação é tão clara que quase se torna constrangedor explicá-lo. Mas, substancialmente, ela diz: somente faça ao outro aquilo que desejaria que fizesse a você, se eles estivessem na sua situação. Vou repetir. Somente faça ao outro aquilo que desejaria que fizesse a você, se eles estivessem na sua situação. Essa é a regra do ouro. Não pode haver sucesso sem felicidade. E nenhuma pessoa pode ser feliz sem promover a felicidade também ao outro. Vamos ver o que ele coloca aqui. Ó, olha que legal que ele coloca aqui na página 272 do livro. Ele fala assim, ó. Vamos ver se vem aqui. O pensamento positivo cria uma personalidade positiva. O pensamento positivo cria uma personalidade positiva. O negativo, uma personalidade negativa. Quando você pratica um ato de bondade, deposita uma carga de energia positiva em sua consciência. Se praticar um número suficiente de atos semelhantes, desenvolverá um estado de espírito positivo, que atrairá para perto de você pessoas com esse mesmo espírito positivo. Para o lado negativo, acontece o mesmo, tá? O mesmo. Pessoas que atraímos geralmente têm espírito similar ao nosso. Ai, senhor amado, olha o que ele fala aqui. Vou ler de novo, hein? Cuidado, cuidado. Olha o que ele coloca aqui, ó. Como vimos anteriormente, as pessoas que atraímos geralmente têm um espírito similar ou igual ao nosso. Tem muita asa negra aí perto de você? Será ou não? Por isso, a tendência das pessoas que nos cercam agir de forma como nós agimos. Assim, elas tendem a retribuir nossas atitudes e ações que praticamos. Senhor amado, uma das histórias mais interessantes que ilustra esse conceito é a seguinte. Putz, eu não vou ler isso aqui não. Se você quiser ler, leia o livro, tá? Só não estou lendo o livro inteiro. Nossa reputação é feita pelos outros. Nosso caráter por nós mesmos. Isso que ele coloca. Ó, quem está precisando de um pouco de motivação, o que quer que façamos aos outros, façamos a nós mesmos. O que quer que façamos aos outros, façamos a nós mesmos. Genial. Genial. Tem gente pensando assim, meu Deus, eu devo ser asa negra porque tem um monte de asa negra perto de mim. É ou não é assim? Tô vendo aqui o chat, ó. Tava lendo o chat aqui, ó. Tô de olho em vocês, hein? Tô de olho em vocês. Quero asa negra na live da tribo, não. Sai fora. Tá? Sai fora. Lá não dá. E olha só, gente. Pra quem não é da tribo, tá? E quiser entrar para a tribo, é só chamar o pessoal vai colocar o link aqui, ó, o chat do Elidiano. Momento jabá da nossa sexta-feira aqui com o Carlos. A grande pergunta é, coloca o chat para quem quer entrar na tribo. Coloca aí. Já que a gente está aqui, é sexta-feira, né? Ah, sexta-feira, você está em casa, tomando um vinho, uma cerveja, um suco de laranja, uma água, sei lá o que você está fazendo agora. Né, levando um xingão da esposa, um xingão do marido. O que será que o Luiz está fazendo agora? O que vocês acham que o Luiz está fazendo agora? Você vai pensar, cara, por que o Carlos está fazendo a live aqui no lugar do Luiz no Instagram? Agora, 8 horas. Que horas que é em Londres? Tem alguém da Inglaterra aí? Agora deve ser uma meia-noite. Olha, eu apostaria o que for com vocês que eu acredito que ele está fazendo uma coisa que ele gosta de fazer muito agora. Quando acaba o correndo, nem ferrando que ele está correndo. Tá correndo de vocês. Ele deve estar jogando pôquer. Ele deve pensar assim, ó, meu Deus do céu, ele deve ficar desesperado assim, ó. Fechou o mercado, não gosto de operar criptomoeda, Bitcoin nem ferrando, né? Ele não é muito fã das criptomoedas. Fala, cara, aonde que eu vou buscar emoção? Pôquer. É, vai jogar um pôquerzinho. Acho que ele está jogando aquele pôquerzinho. Ele falou hoje na live, né? Ele falou... Hoje estava engraçado na live, né? O que que aconteceu? A gente na live diária estava lá, estavam todos os instrutores, eu, o Ban, o Tonho, quem mais que estava lá, o Gustavo, todo mundo na hora do payroll que saiu hoje, a live bombando, e a gente lá. E o que que aconteceu? Tem um aplicativo do Arena que fica no celular. E a gente falou, vamos ver o que o Luiz e o pessoal tá fazendo no aplicativo do Arena. Isso era tipo umas 10 horas da manhã. Aí eu peguei e conectei no Zoom o aplicativo do Arena e o pessoal da tribo tava tudo assistindo ali. Sei lá, tinha um monte de gente ali na tribo. E a hora que eu coloco aqui, plugo, tá o Ban e a gente ali na live diária. E quando a gente pluga e coloca eles na live diária, eles estavam, sem brincadeira, eles estavam com uma tela do Ban e analisando o implante de cabelo do Ban. Tava ou não? Tava analisando o implante. A gente achando, cara, os caras devem estar operando lá, vamos ver o que eles estão fazendo para pegar umas ideias. Estavam lá, eles estavam zoando o Ban, vendo que o Ban fez aqueles implantes de cabelo, e eles estavam brincando lá. É um pouco do que acontece, ó, um pouco do que acontece na tribo. Nem sempre é coisas a serem levadas a sério. E você corre um grande risco de ser zoado ali também. De ser zoado ali. Foi ou não foi, assim? Quem tava na live diária hoje? Né? Foi mais ou menos isso, né? Então, olha só, gente. Deixa eu comentar aqui com vocês, ó. O livro da live de hoje é esse aqui, ó. As 16 Leis do Sucesso do Napoleon Hill. Super indico. Tá aqui. É o livro que eu tô lendo do projeto Corpo, Mente e Bolso. Para você que é da tribo, eu gostaria de lembrar aqui uma coisa muito importante. A gente trouxe a nova plataforma. Só para vocês terem uma ideia. Então, se você não acessou, dá uma olhadinha no teu e-mail que a gente enviou o acesso para você. Essa aqui é a nova plataforma. A gente está remodelando tudo. Está de cara nova a plataforma. Aqui, logo, essa plataforma vai virar um aplicativo. E você pode acessar todo o conteúdo do teu celular. Tá? Lives diárias, vai ver por aqui, dentro do aplicativo do celular. Então, em breve, vai ter o aplicativo da Tribo TradeStars disponível, a gente já está subindo já tanto na Apple Store quanto no Google Play. Aqui, ó, se precisar chamar o suporte, já tem um botão aqui de cara para você chamar o suporte. Aqui, para você dar a tua opinião, sugestões, a gente está aceitando, a gente adora receber sugestões para melhorias. E aqui você consegue ver absolutamente tudo, tá? Aqui você consegue ver um perfil de cada um dos instrutores da tribo. Por exemplo, quero ver o perfil do Jackson aqui, ó. Você vai ver o que é o Jackson, o que é uma frasezinha, os treinamentos, os principais treinamentos que o Jackson tem aqui dentro da área da tribo, as mentorias que ele tem, tá? Recomendação, o que ele recomenda de livro aqui, ó. Podcast que ele assiste, música que ele gosta, filmes. Então, aqui tem várias coisas aqui. É mais por curiosidade, para quem quer ter as curiosidades. Aqui tem um material de apoio, tá? Material de apoio, material de estudo, que é alguns PDFs, por exemplo, do Real Dólar, Guia do Trade, um e-book de Forex, para quem gosta aqui, Dealers. É mais um e-book que é com Trading System. O livro para baixar do Luiz aqui está disponível para a tribo. Aqui tem os treinamentos. Isso aqui é muito legal, tá? Os treinamentos. Aqui os treinamentos recém-lançados. Os últimos treinamentos lançados aqui para o pessoal da tribo. Tem aqui os Magos do Mercado, Renda Anticrise, um treinamento 5 e Trade com o Gustavo, o Fim do Dólar, que é só de criptomoedas. E aqui tem os treinamentos para quem está começando. São vários, nem vou ficar passando aqui. O que, que eu aconselho que vocês vejam esse aqui com o Ivan Santana, tá? É muito legal. É um dos maiores traders do Brasil. Operou, começou operando commodities na Bolsa de Chicago. Depois ele foi um dos precursores, um dos principais e um dos primeiros operadores da Bolsa do Rio de Janeiro, que nem existe mais. Ele começou a fazer... ele conta um pouco a história dele de mercado. Aqui tem tudo que vocês imaginam. É muito conteúdo, não vou ficar passando aqui todos os conteúdos. Live de nivelamento, você pode assistir aqui por dentro, ó, um calendário com todas as lives de nivelamento. A última que aconteceu foi das 6 da tarde até as 7:30 da noite. A hora que você clica aqui, você vai abrir, quando ela estiver online, você consegue assistir daqui as lives de nivelamento. O que mais que nós temos aqui? E aqui os treinamentos. Isso aqui, por exemplo, o fim do dólar, ó. Já está aqui a parte 1 disponível. Está aqui os treinamentos. Aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Olha só, é um cara muito bonito, charmoso aqui, dando uma aula, falando aqui como esse menino aqui ficou multimilionário antes dos 18 anos investido em Bitcoin. E aqui o João, junto comigo, a gente dá todo um treinamento sobre criptomoedas. Tá? Então, para quem gosta do mundo de cripto, tem aqui todo um treinamento que a gente fez. Foi num sábado desse, dá para você ir lá e aprender um pouco mais. Putz, eu estou falando um monte e não está aparecendo aqui, está travada a tela, né? Foi mal. Pô, então quem quiser ver ali a plataforma, ninguém me avisou. Nossa, eu falei pra caralho e não tinha... Tá com a tela travada. My God. Mas beleza, ó. Pessoal da tribo, vou parar o compartilhamento. Quem quiser acessar a plataforma, assista a plataforma. Aproveite o final de semana para você dar uma estudadinha, para você ver os treinamentos lá. Eu recomendo que você veja os Magos do Mercado, o Renda Anticrise e o de Cripto. Você vai gostar bastante. O de Cripto que a gente fez, o fim do dólar, foi muito elogiado. Foi um dos que o pessoal mais gostou, porque a gente falou muita coisa nova para a tribo, tá? Gente, é o seguinte, ó, então, para a gente finalizar, para não roubar muito tempo de vocês, quem quiser entrar para a tribo, chama o Elidiano, o pessoal está colocando aqui, ó. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês. Aqui amanhã o Luiz volta com as perguntas e respostas. E eu espero ver vocês nas lives diárias da tribo, já no domingo, às 20 horas da noite, tá bom? Obrigado, Yoko, que está sempre aqui, o Alexandre, Patrick. E é isso aí. Manerem na bebida, aproveite o final de semana com a família de vocês, mercado só segunda-feira, hora de descansar, de relaxar, e a gente volta na próxima semana. Valeu e até mais. Tchau!